Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Estamos realmente de volta agora. Tivemos alguns probleminhas aí nessa onda de frio aqui do Brasil, mas agora voltamos. Pedimos desculpas aí pela ausência nessas últimas duas semanas. Bruno, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Tyrande. Vamos falar de Nakiel Harry, né, galera? Que eu vi que é essa notícia bombástica essa semana. Muito bem-vindo, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, torcedor do New England Patriots. Pra você, invejoso também, que vem aqui ver do nosso time. Tamo de volta aí. O Marcelo teve uns problemas aí familiares, né? Falou que a mãe dele tá com Covid, né?
Eu já tá bem, mas tive uns problemas.
Não, mas realmente gera uns imprevistos, né? Eu também comecei a pegar uns trabalhos aqui que estavam me travando, mas a gente tá... Já se organizou pra estar de volta aí, né? Essa semana já tem Madden amanhã de novo, né, Marcelo?
Tem Madden.
Quinta-feira tem Pets News e segunda-feira tem de novo também o Tape Não Mente. Inclusive vocês subs que já estão no server do Discord, né? Eu perguntei lá o que vocês querem ver na próxima semana, respondam lá qual vai ser o tema do Tape Não Mente, hein? Então deixa de chegar lá. E se você é sub e ainda não faz parte do chat, né, procura a gente no privado que a gente ensina você como você entra. Show de bola?
É, pra quem... Aquele recadinho básico que para quem tá ouvindo esse podcast no seu agregador de podcast, a gente grava toda terça-feira ao vivo, às 8 horas, na Twitch, né, no Do Your Job TV, que é pra você ter a oportunidade de trocar uma ideia com a gente, às vezes até guiar o rumo do podcast, enfim, com as perguntas que a gente sempre traz. E, inclusive, eu vou iniciar o podcast de hoje, né, a notícia que você tem hoje é que o Nakiel Harry pediu para ser trocado, né, contextualizar a situação.
É só falar pra gente não esquecer de lembrar a galera de dar aquela moral lá no patrocinador, né, na Fanatic Sports Nation, entrar lá no site deles, fanaticasnation.com.br, e fazer a sua compra de camisa, camiseta, caneca, é tudo aí temático. Tem aquela camisa irada do placar 28-3 do contra o Falcons, né? E com o placar real nas costas. Então vai lá, usa o cupom Do Your Job que você tem 10% de desconto no site inteiro.
E a notícia que se teve essa semana foi que o Nakiel Harry aconteceu hoje, né? Terça-feira, que a gente tá gravando, como falei, mas pra você que tá chutando em algum momento, um outro momento, né? Nakiel Harry pediu pra ser trocado, né? Uma só receiver, né? O former first round aí. E aí eu já começo abrindo o podcast hoje com a pergunta do Gui. Eu acho que pegou mal esse pedido de troca. Vocês não acham? Cara, eu acho que a troca vai fazer muito bem pra ele e pro time em algum tempo, que você já, inclusive o Gui já bate nessa tecla que uma mudança de ambiente pode fazer bem por tudo que aconteceu com a torcida, etc. Mas o jeito que foi dele nem ter tentado competir, dele nem ter mostrado alguma melhora, talvez tenha pegado um pouco mal. Vou ver o que o Bruno acha aí.
É, cara, então, dizer que pegou mal, eu não sei, eu não acho que é nenhuma questão de não querer competir, né? Pareceu algo muito brusco pra ser algo só de aura, que o Harry não quer competir, quer sair daqui. Eu acho que o Patriots, por vezes, sim, tirou oportunidades dele, né? Por vezes, principalmente no rookie year dele, onde o Patriots mal utilizava ele, e não era uma questão de...
Ele teve algumas lesões, mas não o ano todo, enfim.
Até porque, se a gente for analisar aqui, o melhor ano dele foi o rookie year dele, né? Foi onde a gente viu ele fazer mais com os snaps que ele teve, mas mesmo assim a carga de snaps dele não aumentava nunca. Ano passado ele teve uma carga maior de snaps, né? Não correspondeu, né? E eu vejo realmente o que o agente do Nakiel Harry tá tentando fazer é não desvalorizar um ano do contrato dele, né? Levar ele pra um lugar onde ele tenha mais oportunidades de mostrar o jogo dele, né? Ele tá no Patriots onde já tem uma implicância com da torcida, tem realmente uma sala de wide receivers grande, forte na frente dele, e tá querendo levar ele ainda no rookie year dele, no rookie deal dele, pra outro time, pra ele tentar se valorizar e renovar esse contrato logo assim que bater a free agency, né? Eu acho que pega mal? Não sei, não acho que pega mal. Eu acho que claramente é uma jogada de agente, uma jogada do empresário pra valorizar o cliente dele e trazer dinheiro pro bolso dele. Mas eu não diria que pegou mal pro Nakiel Harry, não. Eu acho que, inclusive, é uma jogada do empresário pra tancar o preço dele, né? Porque pro empresário não ganha porcentagem de pique de draft, né? Ele ganha de dinheiro. Então o que ele quer só é que o Nakiel Harry saia logo, né? Independente qual valor ele vá sair, ele quer só que ele saia. E eu acho que o Nakiel Harry também só quer sair nesse momento pra jogar em novos ares, né? De repente, jogar num ataque. ataque que valorize mais os pontos fortes dele, de jump ball, né, do aftercatch, que realmente o Patriots não vem utilizando ele da forma como ele se destacou no college. Eu já desisti do Nikhil Harry, como qualquer um que tenha o mínimo de bom senso, mas eu acho que é isso, eu acho que ele em outro lugar pode acabar dando certo num sistema que valorize mais o matchup 1-1, jogando a bola pro alto, né, enfim. Eu acho que é isso, eu não acho que pega mal, eu acho que é mais implicância nossa do que qualquer coisa, porque quando um outro jogador, por exemplo, o Julio Jones, veio a público dizer que quer ser trocado, que bababá, ninguém tá falando que pega mal.
Não, mas eu acho que o ponto é que o cara, o Julio Jones já apresentou muita coisa que o Nikhil Harry não apresentou, e parece que é a implicância da torcida faz também por um lado de estar com medo de competir, entendeu? E tá com medo de competir contra Aguilar e Byrne, sabe? E Myers.
Cara, mas ele não ganhou a competição no ano passado, sim, contra sim. Myers.
Eu tô em cima do muro, cara. Não tô. Sacou?
Então, assim, eu não acho que pega mal. Eu acho que ele claramente viu que ele e New England não são um fit. Seja porque ele não tá jogando bem, seja porque New England não tá utilizando ele bem. Mas claramente aqui não tem nada pra ele. Então ele quer ir pra outro lugar onde ele vai conseguir fazer o dinheiro dele valer alguma coisa.
E é aquilo também, né? Você fica... Assim, chega um ponto que tudo que o cara vai fazer, a torcida... Pega implicância, não adianta, sabe? Eu acho que isso em qualquer esporte do mundo. Quando o cara pega implicância, até os lances positivos, a galera vai dar um jeito de criticar, porque a galera já não aguenta. Então, a mudança de áreas pode realmente fazer bem pra carreira dele. Agora, aí pode ser que isso seja dúvida de alguém aí no chat. Inclusive, galera, rezada, pode encher de pergunta aí. A gente vai sempre parando pra responder. Pode ser a dúvida de muita gente, porque eu li muitas pessoas questionando isso. Mas então, Bruno, não seria melhor que ele, sei lá, conversasse na surdina, no low com o Belichick, pra valorizar a possibilidade de troca dele e isso acontecer? Porque se você pede pra ser trocado...
Mas a gente sabe lá se isso já não aconteceu, cara.
Verdade, é um bom ponto. Mas é porque, só pra completar a questão aqui, quando você pede pra ser trocado, seu valor cai muito, o time não vai fazer oferta, visto que ele pode estar disponível, porque você pode cortar o cara no fim do verão dos Estados Unidos, né? Antes da NFL começar, entendeu? Mas eu entendo que também você lembrou um ponto bom.
Ao mesmo tempo, pode ser que o time te troque barato agora pra não te perder de graça quando ele tiver que te trocar.
Então. É, um sexto, um quinto round, sabe? Aceitar algo que você talvez não aceitasse em outras situações. Também tem isso, realmente. Pra você forçar essa troca. Eu ainda...
O empresário dele tá jogando mercado agora, cara. Desvalorizou ele pra ele ser trocado barato e ele conseguir jogar um ano bem e brigar por um contrato. Vai dar certo? Não sei, cara. Acho que não. Né? Eu acho que o Harry mostrou a que veio. Né? Mostrou que não é grandes coisas, mas quem sabe dá em alguma coisa. Né?
O Leandro Pires perguntando, quanto perde valor de pique esse anúncio do interesse de ser trocado?
Cara, não é uma coisa exata, gente. Pelo amor de Deus. É só que o jogador eles estão tentando trocar. Em determinado momento, é alguém que tá tentando trocar pelo teu jogador. Você tenta botar ele nos negócios, mas outra coisa é quando abertamente o jogador não quer mais ficar ali. Então você tem que trocar, você tem que valorizar. Então, se eu tenho que trocar, você não tem que me dar muita. Assim, não é nem muito, porque em momento nenhum a gente tá falando de muito com o Nikhil Harry, mas eu posso te dar menos porque você tem que trocar, porque você quer trocar. Tá deliberado que esse jogador não faz mais parte dos seus planos, né? Então o valor dele cai. E assim, o Gui tá falando aqui, mas a gente dá a entender que essas conversas de mudança de time já vem vários meses. E aí o Peito está recusando essas ofertas e ele quer forçar uma troca, quer que essa troca aconteça logo pro cliente dele poder fazer o training camp já no seu time novo e maximizar suas chances.
Até se ventilou no draft, né? Uma possibilidade de envolver em alguma troca, não necessariamente... O que mais se falou foi com a Atlanta Falcons, mas não necessariamente exclusivamente aquilo, mas se ventilou sim essa hipótese, mas eu entendo a jogada, eu entendo os dois lados. A verdade é que eu entendo os dois lados. Eu ainda tinha uma certa esperança que ele poderia render como um de 3 aí, obviamente muito longe do que o valor que ele foi draftado, mas claramente agora com essa situação, vamos ver se de repente mudando aí. Eu já vou passar pra aquela pautinha pra gente discutir um pouco dos valores, pra vocês terem um pouco noção, porque não é uma ciência exata, a gente vai dar nossa opinião aqui, não tem como saber, e tem maluco pra tudo. Mas eu vi muita gente questionando assim, por que algum time vai pagar algo se é um jogador que pode ser cortado? Aí vem um cara e responde uma coisa muito sensata, que é o seguinte, rapaziada, se você quer um jogador e você quer ter a garantia de tê-los, e você pode pagar uma pick de final de round, onde outro time vai aceitar, ou mesmo que não seja de final de round,
faz
mas
um
algo
swap,
valor,
um swap de
pick. Um swap, você vai fazer, sabe? Porque você não quer ter a chance de não ter aquele jogador, porque algum time no waiver pode pegá-lo antes de você, sabe? Tem um waiver, tem uma ordem. Não é que ele vai ser cortado e assina com quem quiser, né? Não funciona dessa forma. Então tem que prestar atenção, porque pode ter time interessado sim, né? Por mais que vocês não gostem dele, e tudo bem também, mas enfim. A Ju perguntou se pega mal no vestiário quando você pega uma troca. Cara, isso é uma boa pergunta, eu não faço ideia.
Cara, então, depende. Sim, tá também tô falando de achismo, né, das entrevistas que a gente vê, mas me parece que eu acho que você pode abordar dos dois lados. Eu acho que a maioria dos jogadores não tá vivendo ali junto com o cara, né? Muitos deles são amigos e ele tá vendo que realmente pro cara ali não tá dando mais, sabe? Tipo, pode de repente pegar mal com a comissão técnica que falou, ah, esse cara não quer que foda-se, também não vamos usar ele direito, não. Eu não sei exatamente como pode ser. Mas em relação aos demais jogadores, acho que não, porque é aquela galera que acaba ficando próxima do cara, então eles querem o bem dele. Não, a gente não tá nem falando de um cara que, tipo assim, tá jogando pra caralho, tá brigando por causa de dinheiro, falar, ah, então me troca. Não, tá falando de um cara que, porra, sabe, é diferente.
O Leandro Pires pergunta quanto vocês acham que ele vale antes do draft, quanto você acha que ele vale agora. É difícil a gente mensurar isso, cara. A gente vai entrar nessa ideia de valor pra você ter uma noção do quanto a gente acha que ele vale, mas eu acho que antes do draft ele valeria um pouco mais. Porque você tem aquele fator de tá entrando no terceiro ano, pode ser que renda. Você tem um ponto de interrogação. A partir do momento que ele solicita isso, e depois de já ter alguns treinos onde ele não... Se dissesse também, tivesse saído notícia que ele foi destaque em todos os treinos, assim, ele foi um certo destaque, houve uma certa melhora, mas como a gente já também tinha visto no passado, e isso não se transmitiu pra temporada, sabe? Então há uma certa desconfiança aí, imagino que, da ótica da NFL nesse momento, e que não existia na época do draft, ou que existia pelo menos uma dúvida, o que poderia fazer com que você pagasse mais, sabe? O Gui Gomes lembrando que a gente faz isso sempre com o D-Mac, de trocar um swap pick ou um late round pick lá, né? Antes do cara sair, porque é uma pick que é algo que não vai te fazer falta, mas você adquire um jogador ali que você não quer ter a chance de não ter, dar a oportunidade pra ele estar no seu elenco, sabe? E o Vitor Gonçalves falando que curtiu foge um pouco do ponto, mas é legal a gente trazer aqui. Ele falou que curtiu a free agent dos Patriots, mas preferiu um slot de sétimo round ou undrafted e o Curtis Young, pois ainda tem uma desconfiança no Aguilar e no Burner. É, cara, a gente até falou isso algumas vezes, eu não tenho essa desconfiança.
Mas por que tem desconfiança em cima do Aguilar, tá ligado? Tipo...
Não, ele veio de uma puta temporada, vamos ser claro. Ele veio da melhor temporada da carreira dele, mas eu acho que independentemente, o nosso tipo de jogo com os dois tight ends, a gente até falou muito disso quando falou do Julio Jones, naquela época que se ventilou a troca e tal, tal, tal. Com os nossos tight ends, a gente vai ter um ataque que vai ser chato de parar, um ataque enjoado, sabe? Porque você vai ter um cara capaz de ficar ao fundo, você vai ter dois tight ends, você vai ter uma OL absurda bloqueando pro jogo corrido, então vai ser um ataque meio nojento de parar, eu não me preocuparia muito quanto a isso não, cara. E o Aguilar vem de um bom ano, sabe? O Myers também vem de um puta ano, querendo ou não, a gente pode criticar, mas ele foi um wide um ano passado e a gente viu que ele conseguiu render dessa forma também, sabe? Então eu não ficaria muito preocupado não. Mas passando aqui pra pauta do que o Vilma trazou, ele ventilou algumas coisas aqui que eu acho interessante trazer. Pô, olha, ele falou primeiro, será que seria possibilidades, assim, né? Cardinals e Andy Isabella. Cara, acho que se for pro Cardinals e Andy Isabella, não seria uma troca justa. E eu acho que, inclusive, o Cardinals preferiria trocar, a meu ver, hoje, o Christian Kirk do que o Andy Isabella. Porque o Andy Isabella é mais novo e tem uma velocidade... Não que o Kirk não seja rápido, tá? O Kirk é muito rápido. Mas eu acho que por ser mais novo e o Kirk estar sobrando, não que... Sim, eles têm muito alvo lá, depois dessa free agent. Acho que talvez eles prefiram trocar pelo Kirk, se alguém souber mais que eu do Cardinals.
Por que você trocaria algum desses dois caras que já mostraram que podem jogar na NFL por um outro wide? Você vai trocar dois jogadores da mesma posição, sendo que dois deles estão provados e um não tá, sabe? Eu não vejo por que essa troca aconteceria.
O Washington falou que sétimo round. Cara, o Washington tem uns wides ali que não são ruins ali no banco não, tá? Que foram
boas escolhas ano passado. O Washington se mostrou bastante interessado.
Aí ele falou sétimo round. Sim, cara, vamos lá, valor. Eu acho que daria pra tentar pedir um quinto ali. Eu não acho que seja tão absurdo assim, dado que ele foi um former first round pick, apesar de não ter se apresentado isso. Daria pra pedir um quinto ali. Não é nem pedir, você às vezes pede até mais, mas pra sair com um quinto, é isso que eu quero dizer. Acho que o valor dele daria pra pedir um quinto round ali. Eu não acho absurdo, tá? Mas eu também não acho absurdo se sair por um sétimo round, como você mencionou, tá? Também.
Não é absurdo sair com um sétimo round. Cara, eu acho que na real qualquer... Eu acho que na que o Harry Belmont vai ser cortado, né? Então, qualquer coisa que você arruma em cima dele é...
E você já reconheceu que fez besteira ao draftar, sabe? Até pelo formato que o Patriots abordou nesse draft, de ter mudado algumas coisas, enfim, você já reconheceu e tá tudo certo. Eu acho que também ficar insistindo no erro não dá. Você reconhece e bola pra frente. A gente não vai passar pano, mas ao mesmo tempo também não dá pra ficar chorando sobre o leitinho derramado, né? Aí ele fala que Chiefs, imagino que, com certeza, a gente que enviaria mais uma escolha pelo McCall Hardman. Eu não sei porque o Chiefs faria algo assim. Eles estão com um elenco bem pronto, vão brigar por alguns anos. Tipo, não tem essa necessidade da pique para cobrir. E o Mecole Hardman é um bom wide receiver. Um cara já pelo menos estabelecido na NFL. Então não vejo também uma certa lógica nisso. Aí ele traz aqui 49ers, Saints, sétima rodada. Ou Falcons e Lions, quinta, sexta rodada, sétima rodada. São destinos possíveis. Tem que ver se esses caras vão estar dispostos a pagar algo para ter esse jogador. Ou podem simplesmente esperar ele hitar free agent hitar o waiver da NFL e entrar na fila lá. E também, se não sair com eles, podem estar satisfeitos, porque o Nakiel Harry não vai ser o único wide a ser cortado quando sair aquela leva de corte para 53 jogadores, né? Não é absurdo. E ele fala aqui do Texas. Ah, do Texas eu vou trazer aqui, porque eu achei... Não tem como comentar. Ele falou, Texans.
Não, essa aí foi a vacalhada total. Wilmer, me desculpa, mas essa aí... Tu
não, ele já botou no chat aqui que ele é clubista mesmo, mas ele meteu aqui, ó. Faz um pacotão da alegria, manda o Sonny Michel, os Tidans juntos e ganha uma terceira rodada, mais Brandon Cooks e Lindsay. Tipo assim, cara...
Que... A gente tá mandando um cara que deu certo, um QB que nunca jogou praticamente, um wide que nunca deu certo, em troca de um running back provado, de um wide provado e uma pique de segundo dia. Tudo bem, vamos lá. É, já ficou bem claro que a galera lá em Houston é meio otária, né? Então, se pá, a gente consegue.
O Caserio tava aí, né, cara? O Vitor Gonçalves lembrando que o Scary Terry em Washington é um absurdo que ele joga. Verdade, cara. Eu gosto muito desse recebedor também. Mas acho que é isso, cara. Acho que ainda aqui o Harry, podem mandar mais perguntas se vocês tiverem. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Acho que o valor dele vai virar em torno de um quinto, sétimo round. Eu não me surpreenderia alguém pagar um quarto, alguém que esteja muito necessitado. A questão é que eu não consigo enxergar alguém que esteja tão necessitado a esse ponto. É, hoje. Pode ser que venha a ter, etc. Mas hoje, não sei. Então, um quinto... sexto aí.
Eu me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
O Leandro Pires perguntando que se depois do anúncio vocês veem alguma chance do Nakiel Harry ficar no Patriots. Cara, eu acho que eu vejo quase nenhuma.
Não, eu acho que é possível,
sim. Sério? Elabore.
Cara, porque, beleza, eu acho que, digamos que a gente não tenha nenhuma oferta decente, né? E quando eu falo decente, digamos assim, uma pick de sétimo round, não tem. Você tem swap, você tem pick condicional, babá. Belichick resolve falar, não quero. Prefiro botar o cara aqui pra disputar a posição e ver se a gente consegue tirar alguma coisa dele. E aí o cara acaba ficando, no final é cortado.
E ele aceitaria?
Aceitar, cara. Ele é um maluco que ainda tem um ano de contrato, sacou? Que não é provado que ele, se ele ficar sentado um ano e não jogar, ninguém vai contratar ele depois, entendeu? Então, assim, é inteligente? Não é, mas pode ser que aconteça, entendeu? Tipo, não acho que vá acontecer, mas que é possível? É óbvio que é possível.
O Gui Gomes fala aqui, estamos todos de acordo que a solução é a volta do Josh Gordon, né? Pra comemorar, agora que não testa mais THC, né?
Pô, eu me amarraria em ver o Josh Gordon.
Eu também, cara.
De volta no Patriots.
Agora, a gente tem essa discussão aí.
O Josh Gordon é um maluco que, com o nível de talento que ele tem, ele merece todas as chances.
É bizarro. É bizarro, cara. O cara produziu com alguns quarterbacks do Browns pra mais de fucking 1000 jardas, cara. Algumas temporadas.
O Jason Campbell foi QB dele e ele foi o primeiro cara na história da NFL a fazer 2 jogos back-to-back. 200 jardas, brother. Com o Jason Campbell passando a bola pra ele.
Ficou claro em campo o porquê que esse cara, mano. Sabe, aquele jogo que ele estreia e faz aquele TD que o Brady lançou longo, isso é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E aí a gente até discutiu nessa questão de por que estariam testando ele se hoje em dia a NFL não vai mais testar pra THC e algumas pessoas levantaram a hipótese que ele estaria também sendo investigado e quando foi punido, etc, por outras substâncias. Aí eu não vou falar porque eu não tenho essa...
Independente disso, cara, ele foi suspenso quando ainda era proibido, ele tem que fazer o teste novamente.
Mas agora não é proibido, então você não precisa fazer.
Mas não é por questão de maconha. Cara. Ele foi suspenso porque ele tinha substâncias ilegais no sangue dele.
Foi THC. Que eu saiba.
Beleza, mas é uma substância ilegal. Ele tem que ser testado novamente pra ver se existe alguma substância ilegal no sangue dele. Beleza, se tiver THC, agora ele não vai ser proibido de voltar por causa de THC. Mas ele foi... A punição não é por THC. A punição é por substâncias ilegais encontradas no sangue. No caso, na época, uma dessas substâncias ilegais era... THC. Pode ser que tivesse até outra, tá ligado? Que eu não sei.
Eu também não, eu não sei. Eu gostaria até se alguém tivesse informação aí e trouxesse, porque eu não sei mesmo, mas é um bom ponto, um bom ponto. Você me convenceu porque precisa ser testado, e se pegar THC de novo, agora foda-se, porque não tem mais problema quanto a isso. Gordon é ridículo. É, a galera concordando no chat também, Vitor Gonçalves, Márcio Leitão.
Assim, eu também não acho que se ele voltar amanhã, a gente pode esperar que ele chegue dominando, sabe? Ele já tá com outra idade, ele já tá um tempo sem jogar, né? É um bagulho diferente.
PS Mil Grau gostou da ideia. Já meteu, ó, vem Gordon, seu lindo. Porra, quem dera.
Mas se o Gordon volta, seja no Patriots, seja em qualquer outro time, a galera tem que medir as expectativas, que é... não é a mesma coisa, galera.
Fez 30 esse ano, hein?
É, cara, mas é 30 esse ano, sem jogar uma temporada inteira, quanto tempo? Né? Não é só a idade.
Mas ele ajuda naqueles 3, 4 jogos que ele joga, até ele conseguir ser suspenso por outra coisa. Bom, mas é isso. Rapaziada, vamos iniciar então aqui a nossa análise de elenco tradicional. A gente vai falar de tight end hoje, já que fechamos esse assunto de Nakiel Harry e algumas coisas. Ah, o Gui Gomes trouxe aqui, ó, só pra fechar. Gordon was indefinitely suspended last dezembro 16, por violar a política de performance in chains. Cara, performance in chains, ou seja, melhoradores de performance, né? Drogas que melhorariam a performance e abuso de substâncias. Ou seja, em resumo, falei... Então, o Gui, mas o Gui bota isso como se isso fosse a prova de que foi além de maconha. Eu tenho um ponto aí. Vários atletas vieram a público, nem tem a ver sobre o NFL isso, mas vários atletas vieram a público pra defender a corredora lá dos Estados Unidos de 100 metros rasos, que foi suspensa do direito de competir na Olimpíada, do time olímpico, por maconha. E isso seria um drug enhancing, né? Uma droga que eles consideram... não, mas que eles considerariam uma... que melhoraria a performance dela e claramente não melhora. Tanto que vários atletas vieram falar, nossa, agora a gente vai testar para pioradores de performance, porque não é uma melhora de performance para um atleta de 100 metros rasos. Então tem que tomar cuidado também com o nome que a galera utiliza para justificar uma punição, porque nem sempre se equivale. É puxado esse assunto. A gente pode fazer um podcast só disso, cara. O Bruno e eu, a gente vai adorar. Mas se a gente...
vai ficar meio complicado de enxergar alguma coisa aqui, vai estar a névoa do caralho. Mas...
Vou passar aqui. A gente tem hoje aí no elenco... foi a grande adição da temporada, os tight ends, né? Como eu falei, a gente vai analisar. Pré-temporada a gente trouxe aí o Hunter Henry e o John Smith, seguido de um draft onde a gente draftou dois caras no quarto round, o Dalton Keane e o Devin Asiasi, né, na ordem inversa do draft, mas enfim. É um setor que a gente espera muito, pra muita gente é o melhor setor da equipe. O Bruno vai comentar um pouquinho, eu acho que ele já deu até uma palhinha em alguns outros assuntos quando vieram essas contratações, mas eu acho que a gente tá com tempo pra poder fazer isso aqui, que é da usagem dos dois. Eu já adianto que eu sei que vão vir perguntas aí, ai, porra, vai ser que nem Gronkowski e Aaron Hernandez na época, dominante e tal... Vai ser. Assim, não sei se vai ser igual a produção, mas a ideia da utilização dos dois, você vai acabar falando sobre isso, é parecida. E a gente tem um cara, como eu tava falando antes de começar o podcast, o Devin Asiasi, que apesar das críticas quanto a ele, é um cara muito novo. Tyrande é uma das posições mais difíceis de se adaptar vindos do college, né? Quando você vem do college. E é um cara que teve um final de temporada aí, apesar de ter sido um jogo e tal, uns dois joguinhos ali que foi animador. Então, assim, chegou a fazer um TD. Contra o Jazz. Se não me engano. Então, é algo animador aí, mas sem dúvida, Hunter Henry, praticamente o Tyrande de 1, e a gente vem com o John Smith aí, um cara que era o Tyrande de 1 num time que era run first, e agora ele tem a possibilidade de não necessariamente ser o Tyrande de 1, ou seja, com um time que vai também ser o run first. Então, é com uma olho muito boa, então é algo bem promissor aí, seja quando você estiver olhando pro jogo corrido, quanto pro jogo aéreo. Bruno, o palco é seu aí pra fazer a análise da usagem deles, né, da forma como vão usar, fazer a analogia à época do Gronk e do Aaron Hernandez, que eu sei que vão vir comparações, fica à vontade.
É, cara, eu acho que foi o clímax da free agency pra gente, né? Todo mundo tava esperando um tight end, aí veio o John Smith e aí uma galera comemorou, uma galera gostou, mas preferiu o Hunter Henry, porra, agora o Hunter Henry não vem, né? Aí teve a galera que falou, isso aí, muito bom, porque o Hunter Henry é um bichado, era melhor não trazer mesmo. Aí logo depois veio o Hunter Henry, e aí todo, quem falou mal do Hunter Henry começou a defender, quem tava puto ficou feliz. Fato é que a gente sai da free agency com a melhor dupla de tight ends da NFL, sem dúvida. A gente pode não ter o melhor tight ends da NFL, como de fato a gente não tem, mas a gente sem dúvida tem aí a melhor dupla de tight ends da liga, né? Eu acho que isso é meio que indiscutível, se a gente parar pra pensar. Enfim, gostei muito dos dois, soma o que você falou do Asiasi, que é um cara jovem, é um cara que tem o tamanho, é um cara que produziu bastante em UCLA no sistema do Chip Kelly. Gosto da sala de tight ends que a gente tem hoje, ainda com o Dalton Keane, pode ficar como tight end, pode ficar como fullback, pode ficar como os dois. Eu acho que, inclusive, com o Dalton Keane e da Devin Asiasi, a gente tem paralelos interessantes, né? Do Asiasi ao Hunter Henry, do Dalton Keane ao John Jonnu Smith, né, como os dois primeiros, como caras que são grandes, que são esticadores de seam, verticalizadores de campo, grandes alvos, e os outros dois são jogadores de velocidade, de aftercatch, né, jogadores de bloqueios de impacto e os primeiros de bloqueio de linha, né. Eu gosto muito da sala de standards que a gente formou. Eu acho que é bem paralelo a Gronk Hernandes, eu já falei isso aqui no programa algumas vezes. O Hunter Henry faz o paralelo ao Gronkowski, o Jonnu Smith ao Hernandes. O Jonnu Smith é mais bloqueador do que o Hernandes, ele também é menos atlético que o Hernandes, assim como o Hunter Henry é um bloqueador não tão bom quanto o Gronkowski. Ele é um baita bloqueador, mas não tá no nível do Gronkowski, mas a gente consegue recriar aquela dinâmica de um jogador mais versátil, que você pode rodar com ele no backfield, pode rodar com ele no slot, pode rodar com ele de tight end, fora da linha, que é o Jonnu Smith, e o Hunter Henry, que é mais um inline, pode abrir de wide out, pode ser aquele grande alvo pro teu ataque, pra jogar bola 50-50, jogar essa bola no alto. Eu gosto muito dessa dinâmica que o Patriots cria com essas duas contratações. E travando os dois aí, né, por 3 e 1 por 4 anos, não é isso? Então, assim, eu sou fãzaço das contratações e acho que o Patriots tirou onda e a gente tem tudo pra voar com essa sala de tight ends aí, facilitar a vida do Cam Newton, né, trazer um jogo forte, corrido, e você trabalhar a base de play action, esticando assim, você trabalhando com grandes alvos em vez de alvos muito rápidos. O Cam Newton, que é um cara que foi muito amigável a tight ends ao longo da carreira, se deu muito bem com o Greg Olsen lá em Carolina, né, sabe utilizar muito bem esses caras, e ano passado não teve nenhum tight end que produzisse, né. Então vamos ver aí o encaixe dessas duas novas contratações e a evolução das picks do draft.
Eu acho que você tocou num ponto também, e eu já tinha mencionado isso antes: o ataque vai ser run first. Uma galera, eu tive até discussão amigável, né, um debate com o Davis sobre isso, inclusive sobre os tight ends, a usagem deles, o que me fazia crer que isso ia melhorar tanto. E, cara, o que me faz crer que vai melhorar tanto é justamente o fato de ambos terem sido tight ends 1 nos seus respectivos times. E o Jonnu Smith foi um tight end 1, cara, num time run first, onde se ele precisasse eventualmente bloquear, ou você colocasse ele no backfield, porque ele até teve carregada lá, tá? Porque você tem um Henry, você tem uma outra ameaça, enfim, tem essa versatilidade.
Assim como o Hernandes também, né?
Assim como o Hernandes, você não tem um segundo cara pra fazer o que o Henry pode fazer. Então, assim, imagina juntar os dois. A quantidade de possibilidade que te abre no ataque para um cara que é criativo, que é o Josh McDaniels, que é o coordenador ofensivo. Então, o que abre de possibilidade para você fazer aí é gigante, porque se você coloca o Jonnu Smith no backfield, você pode fazer inúmeras coisas, né? Até, inclusive, sair para receber, mas ele não seria a ameaça que ele seria se ele tivesse, às vezes, saindo em rota, e você pode ter esse cara, porque vai ser o Hunter Henry. Então, assim, eu espero um ataque bem nojento nesse sentido, de um ataque chato de jogar contra, um ataque que vai correr, um ataque para muitas terceiras descidas. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir até a temporada começar. Um ataque com muitas terceiras descidas curtas, segundas curtas, que abre a possibilidade, como o Bruno bem mencionou, de play action, de mismatch cruzando o campo, principalmente no meio do campo. Então, é um ataque, inclusive, que pode correr com o Cam Newton hoje, assumindo que ele seria o titular. Então, assim, é difícil de parar, sabe? E é aquele ataque que, como tá a analogia que a gente pode fazer, assim, recentemente, da usagem desse tipo de ataque, é o Titans, que é um time que, às vezes, começa o jogo mais ou menos e tal, mas chega no terceiro, quarto no meio da temporada, pô, irmão, a defesa tá suando pra parar, porque é um saco, sabe? O cara não quer tá apanhando ali toda hora. É difícil. Pesa isso no final das contas. Tanto que eles ganham vários jogos assim no final. E eu acho que era algo parecido aí, com a possibilidade de ter esse segundo cara, que é o Hunter Henry. E aí a galera trazendo aqui a galera também trazendo a situação, o Vinícius perguntando se teria Snap, o Kini, o Asiasi, mas eu acho que a comparação é que o Asiasi pode ser um projetinho do que o Hunter Henry já é hoje. Eu não tô falando que ele vai ser igual, não tô falando que vai ser melhor, nada disso, mas é projeto do que pode ser. E o Dalton Kinney, um cara mais versátil e tal, eventualmente até a gente não sabe como vai ficar a situação, se ele vai virar fullback mesmo, se vai ser aproveitado dessa forma. E aí eu já encaminho a pergunta pra você, se você espera que a gente vá com 4 tight ends aí, se você quiser também tocar no assunto de fullback, que hoje no elenco, fazendo a transição aqui só pra gente mostrar que eu sei mexer no OBS, sacanagem, a gente só tem o Johnson, enfim, o que você espera aí, se a gente acha que vai de Jacob Johnson de novo, ou se Dalton King pegaria essa vaga e vamos com 4 tight ends? Porque, assim, mas eu acho que Asiasi, Hunter Henry e Jonnu Smith, pra mim, hoje são locks. Eu vou deixar você dar o teu ponto.
Cara, eu não diria que o Asiasi é um lock ainda, não. Eu acho que se o Patriots decide que vai com 3 tight ends, ele briga por vaga com o Kinney ainda. Digamos que o Patriots queira carregar o Jacob Johnson e levar 3 tight ends, então. Mas eu acho bem possível que o Patriots leve 4 tight ends, mais o Jacob Johnson.
Você acha que ele leva os 4 mais o Jacob Johnson? Mesmo sabendo dos outros spots aí, principalmente na defesa, que a gente sabe que vai ser... que a gente já fez análise, tira uma peça, coloca outra.
Eu acho possível. Eu acho que é o mais provável que a gente vá com três tight ends e um fullback, mas acho possível que a gente acabe levando quatro. E aí diminuindo o número de wide receivers que você vai levar, obviamente.
É, até faz um certo sentido, porque se você parar pra pensar, a gente e as expectativas forem cumpridas no sentido de que a gente vai realmente fazer essa usagem, sei lá, 80, 90% dos snaps double tie, é necessário também ter um insurance ali, um seguro de se alguém vier se machucar, porque a gente sabe que também o Hunter Henry não é um cara extremamente durável. Esperamos que fique assim como foi o ano passado. E o John Smith também teve alguns problemas de perder um, dois jogos ali em algumas temporadas. Não foi algo tão problemático quanto o Hunter Henry, mas também não é uma carreira extremamente exemplar no quesito de durabilidade, né? E aí, nesse sentido, acho que o Chev já vem perguntando, leva quatro tight ends, nesse sentido, seriam quatro wide receivers pra você? Porque não tem como falar de uma coisa sem...
É, cara, eu não parei pra fazer as contas ainda não, mas eu acho que é. Eu acho que acaba sendo quatro ali, ou até cinco, de repente. A base eu acho que seria quatro mesmo. Mas quando a gente acabar de fazer a avaliação de todas as posições, a gente já combinou aqui de fazer um programa...
Os meus 53 e o Bruno.
É, só de projeção de elenco.
O que falou que no elenco do Baranos a gente vai terminar ali próximo de 71 jogadores.
Não, porra, eu vou terminar com 53, só não sei quantos de cada posição você ainda.
A galera falando aí, Damian Harris vem pra 6,5 jardas por carregada, só cego não vê, concordo, não tem chance de não ser. A Ju tinha falado lá atrás, né, que o Hunter Henry falou que desde que ele veio pra New England só coisas boas aconteceram, ele vai ter um filho, contrato legal, ele tá super feliz. Cara, não tem como, né? Cara,
ele morou, cá, já ele morou, feliz, né? Morou na casa do Jerry Stidham por um tempo, né?
Foi, bem no início, pra se adaptar, o Jerry Stidham abriu a porta, né? Ainda falam que ele não ia ser útil pra gente. Chupa, críticos, zona. É. E aí o Vinícius pergunta, cara, mas assim, fora, aí é uma outra pergunta que eu acho que pode surgir aí também, fora a situação de eventuais lesões, você vê, ainda que a gente leve os quatro, tá? Você vê alguma situação que a gente comece a utilizá-los também em campo ao mesmo tempo, alguma formação mega pesada, ou são situações de goal line?
Vejo, queria falar disso.
Por favor, então fica à vontade. Nem sabia, mas aqui tu vê que...
Gosto de falar disso. Vejo de duas formas diferentes. Em 2000 e... Qual foi o ano que o Scott Chandler jogou no Patriots? Aquele tight end que veio de Buffalo. Que era bom, hein? Bom jogador.
2008 ou 2006?
Não, 8 não. Viajou. Bem depois. Scott Chandler. Jogando no Google. Scott Chandler jogou no Patriots em... 2015. Inclusive foi onde ele se aposentou. Nossa, não lembrava que ele tinha se aposentado no Patriots. Nossa, que merda. Ele nem teve um ano brabo assim. Nem se aposentou velho, nem nada. Teve 23 recepções, 259 jardas, 11.3 por recepção, 4 TDs. Foi até, foram números baixos de jardas, mas fez 4 TDs, sendo tarend 2 ou 3 do time. 2. Mas enfim, o Patriots utilizava muito o quê? Eles plantavam em I-formation, I-form big, né, com dois tarends, às vezes até com três tarends, e aí ele plantava com fullback, o James Devlin de running back, um tight end de fullback, aí dois tight ends, aí três tight ends, né? Ele jogava com, se eu não me engano, era Gronkowski, Scott Chandler e Tim Wright. Não, o Tim Wright foi cortado. Enfim, não lembro.
O Wright teve um ano que teve 52 TDs, não foi? Só isso também?
Foi, foram 5 ou 6, 7 TDs naquele ano, se não me engano. E aí o que o Pate fazia? O Pate plantava numa formação extremamente pesada, ele esperava pra ver o personnel que a defesa ia trazer. Se a defesa trouxesse um personnel leve, eles corriam a bola. Se eles trouxessem um personnel pesado para a corrida, eles abriam em motion, aí o Gronkowski de wide out pro lado, o Scott Chandler de wide out pro outro, e ele tinha quatro recebedores que conseguiam se garantir ficando livres, né? Então você pode fazer isso com o Hunter Henry, com o John Smith, Devin Asiasi, e aí de repente você bota um wide em campo, tá ligado? Você tem um wide. Acho que o Peyton jogava isso com um wide em campo também. Não me lembro agora exatamente, porque, porra, já faz 6 anos, né, galera? E a idade tá batendo. Mas dá pra fazer, né? E aí você ainda tem a possibilidade de um fullback dive, caso você decida que você quer correr com a bola. Mas eu acho isso muito interessante, e obviamente também a possibilidade do Peyton simplesmente pesar o campo pra caralho, jogar com dois tarendes, jogar com três tarendes e correr a bola, correr duo, né, que é um conceito de corrida que o Patriots usa bastante, que você consiste em você abrir a superfície, né, você ter, tipo, os 5 ALs e dois tarendes, ou três tarendes, ou dois tarendes e um bunch do outro lado, que aí você joga o que a gente chama de smash mouth, né, que é você ter, fazer realmente a contagem de quantos gaps você tem, quantos caras eles têm pra fechar esses gaps, e a ideia é que você aumente a superfície criando mais gaps pra você dar uma leitura mais tranquila pro running back. O Patriots faz bastante isso, eu acho que seria um conceito muito interessante de se utilizar com esses dois caras. O Patriots também fez muito isso na época que tinha o Gronkowski e o Martellus Bennett, que ele botava os dois Michael Williams, isso, que era aquele cara que veio do Lions, que era OL e aí virou tight end, depois virou OL de novo, e aí com o Martellus Bennett também faziam isso, botava o Gronk e o Bennett, e aí botava um wide ainda aumentando a super superfície, corria muito bem a bola, trabalhava o play action com os dois verticalizando, um mais aberto, um mais fechado. Então, assim, eu gosto muito da ideia de fazer isso novamente, né? Então, acho que essa é uma boa visão de como o Patriots viria a utilizar esses pacotes com vários tight ends.
Concordo com a ideia e abre-se uma... Como você falou, abre várias possibilidades, inclusive, de você... Bom, entra com três tight ends, os três primeiros no depth chart, que nenhum running back, ou até um running back próprio que seja, e um wide, ou sem um running back, wide, e o próprio John Smith como cara que pode receber essa carregada para uma corrida pesada, sabe?
Eu não
usaria ele nessa função. Eu também não, a princípio,
acho que assim, você quer ter quatro, se você vai entrar com um pacote muito pesado...
Você quer ter um cara que consiga
se desmarcar, e aí você abrir mão do John Smith, não sei se seria tão interessante nesse ponto, né?
Eu acho que abre essa possibilidade, não é uma... E acho que o McTennis vai ser criativo o suficiente pra aproveitar isso. Eu acho legal essa ideia. Realmente a gente já tinha até... Eu nem tinha pensado nisso agora, eu queria ouvir de você, mas acabou que a gente já tinha conversado sobre isso há um tempo, então é bem legal trazer essa possibilidade que realmente vai ser interessante, cara. Você ter toda essa disposição de personnel e de jogadas. E aí uma pergunta que eu sei que a galera também, não daqui, mas muita gente deve estar fazendo, muita gente deve estar criticando, inclusive. Você acha que a NFL hoje é sustentável você ser um time extremamente, não só run first, porque run first a gente tem vários times, mas eu digo realmente correr com uma filosofia, se isso é sustentável em pleno 21, porque pra muita gente, e eu já tive essa discussão, as pessoas não acham isso, acho que não dá mais pra fazer isso.
As pessoas estão erradas.
Eu também acho, mas fica à vontade aí pra...
A gente vive numa liga que, galera, isso é do futebol americano, né? Você sempre vai precisar correr a bola. Correr a bola sempre vai ser o ponto mais importante, e não me importa quanto vocês venham trazer algum número e VOA e EPA e qualquer que seja a estatística, quando a gente tem coisas que eu sempre falo isso, que os números mostram pra gente pra onde olhar e não qual é a resposta. Ele te mostra pra onde você tem que olhar procurando a resposta. Ao mesmo tempo, você tem que procurar quais são os números de quantas vezes os times da NFL usam 10 personnel, ou seja, 4 wides. E ainda é algo muito baixo. Correr a bola ainda é ainda é a coisa mais importante do jogo. Correr a bola é algo que você tem que fazer até quando a corrida não está entrando. Correr a bola é algo que pune o adversário, cansa, né, abre espaço para você correr a bola no final do jogo, abre o play action, desacelera o pass rush. A corrida é importante até quando a corrida não funciona. E eu acho que a NFL é cíclica. Às vezes a gente começa a ver ela indo numa direção só para ela mudar de caminho bruscamente no momento seguinte. Sempre falo isso, quando a gente pega aí em 2018, quando a gente ganhou o Super Bowl do Rams, né, todo mundo vinha falando justamente dessa tendência da NFL ficar mais leve, ficar mais leve, ficar mais leve. E aí, do nada, você vê o Patriots ganhando sendo um time que basicamente só corria a bola. Você pega a grande tendência, a grande sensação, a sensação daquela temporada era o San Diego Chargers jogando com 6 DBs, né? Jogando, sei lá, com 7 DBs. Ele jogando pacotes muito leves, ganhando velocidade. E aí você vê mudando completamente esse sistema quando o quê? Quando o Patriots para na frente deles e começa a correr a bola goela abaixo. Então correr a bola ainda é o mais importante na liga, independente de quantos wides façam a diferença ou quanto passar a bola faz a diferença, você não consegue ter esse efeito do jogo aéreo sem ter o jogo corrido pra se apoiar.
Mas eu acho que o Baranos consegue sanar essa dúvida pra você, Vilma. Ele perguntou se dá pra falar essas posições de TE, X, Y, Z. Cara, isso não é uma posição de TE, tá? Se denomina os jogadores. Geralmente o tight end é o Y e o X e o Z são wide receivers, mas o Baranos pode explicar melhor pra você, problema nenhum.
A grande verdade é que cada vez um ataque, cada ataque vai nomear de um jeito, né? Mas o jargão popular é que o Z é seu flanker, né? O seu wide que joga fora da linha, joga do lado forte, joga do mesmo lado que o tight end. O Y é o tight end, o X é o seu wide out, é a sua deep threat, é o jogador que joga na linha, que joga forte no release, alto, rápido. E o H é o seu slot, que joga balanceando a formação. Né? Se você tiver um segundo tight end, já quem chama ele de F, que é o cara que joga fora da linha. Mas isso vai variar de ataque para ataque, né? A nomenclatura que você vai dar para cada posição, para cada jogador.
Mas acho que já fica claro que é porque eu acho que ele tava entendendo que de tight end não necessariamente é de tight end. E o Gui lembrou que o Mike Honuanuani, verdade, lembra dele, cara?
Romana Wanui.
É verdade, Romana Manui, caralho, moleque, não escutava esse nome há muito tempo, cara.
Michael Romana Wanui.
Caralho, pode crer.
Jogava muita bola, muita bola.
Cara. Metia um sketchzinho irado, cara. Bloqueava
jogador
bem.
Selfless total, batia pra caralho, porra, bloqueava pra caralho. Gostava muito dele.
Essas lembranças pra quem acompanha o
Acabamos trocando ele pelo aqui Joaquim Hicks, né? Foi uma boa troca.
Ele coloca aqui. Foi uma boa troca porque foi o Joaquim Hicks que antes dele ir pra Chicago que ele estourou, né? Ele estourou um pouquinho com a gente, aí ele foi pra Chicago.
Não, ele estourou aqui e foi pra Chicago.
Exato, exato. Aí ele já foi bolado, tá ligado? Já foi brabo, mas ele estourou pouco antes dele estourar lá, foi aqui. A galera esquece disso. A galera que acompanha um tempo o Patriots lembra desses ilustres jogadores, né, cara? Eu lembro também de, falando em Tyrande, eu lembro de um cara, cara, eu não vou esquecer, acho que era um lourinho, que eu lembro que teve um ano que a gente pegou esse cara.
Sudfeld.
Gente, o que o Bruno me perturbou, falando que esse cara era o novo Gronkowski,
não sei o quê. Novo Gronkowski, nunca faz, nunca
você,
começa.
Você
não
deu
começa.
Uma aumentada ali, você deu
não,
uma aumentada.
Não, eu falei que ele era bom, ele jogou pra caralho na pré-temporada. Ele jogou pra caralho.
Não, isso é verdade.
Pré-temporada. Ele dominou a pré-temporada, bloqueando, recebendo, jogando com o ataque 1, porque o Gronkowski tava machucado, inclusive. Mas chegou durante a temporada, ele desapareceu.
Mas foi engraçado também, porque a galera que não acompanha, não convive, mas eu lembro que falou pra caramba.
Mas eu erro também.
Um bom nome. Cara, eu sei, pô.
É que eu erro tão pouco, cara, que o Marcel pega os pouquinhos erros assim pra jogar na cara.
Eu anoto a parada, eu anoto aqui. Um papelzinho.
Não, dizer que eu erro pouco é sacanagem também.
O Gomes falando que o AJ Derby me iludiu, cara. Também me iludiu de leve, sabia? E o pior é que esse não é o maluco que foi pro Broncos e teve até um jogo com TD irado de um one hand catch. Teve sim, cara. Tenho quase certeza.
Mas não deu certo também, né?
Teve não deu também, mas teve uma. Ele tinha umas coisas esporádicas assim. Esse candango fez um TDzaço, salvo engano. Podem pesquisar isso. Acho que é esse maluco mesmo, cara. Eu vi também que eu acho que foi a Ju que falou um tempo atrás que ela não se aguenta que o Lacoste ainda tá no elenco e tal.
Ele foi opt-out, né?
Cara.
Tu não corta.
Eu acho que vai ser cortado, exato.
Tu não corta o maluco durante a pandemia, tá ligado? Ele vai acabar
nem
sendo
poderia,
cortado,
né? Porque o cara dava o opt-out. Ele não iria ser cortado nesse ano, a meu ver. Eu acho que ele jogaria ano passado, faria o roster. Não sei que se jogaria, entraria em um campo, mas faria o roster. E aí, porra, paciência, tá ligado? Foi cortado.
Tem porque ficar puto que o cara tá aí, não. O cara tá... Viva e deixa viver, cara.
Não vou falar nada ainda, não.
Então não fala.
Não vou falar nada, não. Mas... A gente já tinha soltado uma palhinha aqui pra wide receiver. A gente vai chamar, sim, uma pessoa... Pra wide receiver e pra QB, né? Vamos lembrar a galera.
OL também.
Wide receiver... OL, acho que...
OL vai vir o Rafão. Eu não falei com ele ainda, mas ele vem.
Que surpresa! Rafão, cara? Rafão Martins?
O Wide vai vir o Rudá, que a gente já falou aqui com vocês. O Rudá, inclusive, criou um problema com isso. Aquele, caralho, Barandas, é muito tape pra assistir, eu não tô conseguindo estudar. Eu falei, Rudá, cara, a gente vai bater papo por 40 minutos sobre o assunto, cara, relaxa aí.
Mas o Rudá é muito, cara, o Rudá é uma pessoa maravilhosa, mas ele é muito perfeccionista com tudo que ele faz, a verdade é essa. Se o maluco vai jogar a bolinha de gude, ele vai ser o melhor jogador de bolinha de gude, entendeu? Ele é esse tipo de pessoa, então ele é um cara que...
Aí eu dei uma acalmada nele, botei ele pra relaxar aí, tá tudo bem já. Ele vai vir aí semana que vem falar de wide, aí depois tem o Rafão falando de OL, e a gente fecha com o amigo Pedro Pinto falando da situação de QB do New England.
Aí, o Gui Gomes falando, pô, só falar pra ele, ninguém lá sabe muito mesmo, o que você falar, geral vai acreditar, pô.
Ih, essas porra não cola com o Rudá, não, cara.
Cara, tu não conhece o Rudá.
Rudá é o perfeito, chato pra caralho. Chato.
Mas é um cara chato que faz todo mundo em volta dele melhorar, quando ele tá num time, por exemplo, quando ele tá, acho que na vida pessoal dele, porque é um cara que contagia esse sentimento, sabe? De você querer ser o perfeito no que você pode fazer, né? O que tá ao teu alcance, cara.
Não muda o fato que ele é chato pra caralho, mas é um chato que vem pro bem.
Marcelo e Rudá, a 100 km por hora. Num trem.
Quem é mais chato? O Marcelo, sem dúvida, o Marcelo.
São níveis diferentes, cara.
O Rudá é um chato diferente, o Marcelo é mais chato.
Pepe Viel, eu quero que ele comente os QBs do Bronco também, principalmente pra passar o fios. A gente vai dar aquela puxadinha de
não,
provocada.
Não, aqui a gente só fala.
A gente não vai falar do peixe, mas a gente tem que dar uma provocada, porque senão não é razoável. Mas é isso aí, rapaziada, a gente vai chegando ao fim aí. Hoje foi um pouco mais curto mesmo, a gente tá voltando agora, e Tyrande seria uma posição que demandaria um pouco menos pela quantidade, até por isso que a gente aglutinou com fullbacks. E a gente ainda vai fazer de running back, então talvez semana que vem seja running backs. Eu sei que muita gente quer ouvir, quer ver, porra. Running backs também vai ser uma análise muito simples. Deixa eu ver. Harris. Primeiro, segundo, eventualmente até ter third down também. Porque, né? Harris, show. E tá bonito, então, show de bola.
vai ser uma análise simples, sem dúvida.
O Baran, o Gui Gomes só perguntando se você respondeu, se você prefere... De fullback, uma boa pergunta aí pra fechar. Se de fullback você prefere o Dalton King ou o Jacoby Johnson? Fullback mesmo. Fullback, fullback.
O único que me mostrou alguma coisa até agora foi o Jacoby Johnson, né? A gente não tem snap do Dalton King na NFL jogando de fullback. Ou não uma quantidade razoável. Então tem isso assim. Claro que o Belichick vai saber mais porque ele tá vendo os caras treinando todo dia. Agora eu sou obrigado aí com o amigo Jacoby Johnson.
Eu não entendo o Vinicius rindo porque pega ele Jacob.
Mas o nome do cara é Jacob Johnson. Ele é alemão, porra. Ele falou que o nome dele é Jacob, não é?
Não é Jacob.
Não é Jacob. Eu vi isso na entrevista dele. E aí eu falo igual o cara falou o nome dele.
E lembrando aí, sempre daqueles anúncios finais aí, faça parte do nosso grupo do WhatsApp lá. O grupo é sempre movimentado, o grupo é aberto pra todos os torcedores do Patriots. Só não pode cagar no pau e falar besteira.
É, teve um amiguinho aí que foi... Se fudeu essa semana. Rodou lá do grupo porque falou merda.
Mas foi questão de preconceito aí. Acho que é até... É verdade, cara. É bom entrar. Porque isso aconteceu tem um tempo, mas é bom dar o devido... A devida relevância e importância pra isso. Porque um cara lá foi extremamente preconceituoso no dia da, que se comemora aí a luz da, do combate à homofobia, do orgulho LGBTQ+.
Não, enfim. E ele fez isso logo depois daquele gesto histórico de Germancano levantando a bandeira.
Eu não sei, foi logo depois. Porra, ou foi antes?
Foi
logo depois?
Foi quando alguém postou a foto do Cano. E
foi sensacional,
cara...
aliás, o gesto do eu sou flamenguista, não é vergonha pra ninguém. Eu omitia muito essa informação na época que eu jogava o Vasco em razão do respeito. Sou flamenguista, mas achei sensacional a atitude do cara. E a camisa que o Vasco lançou também.
Muito bonita,
com
inclusive.
A faixa. Sensacional, cara.
Tô esperando o salário bater pra comprar a minha.
Achei sensacional. E a gente falou, não vai deixar passar esse tipo de situação. Eu até tentei conversar com o rapaz, enfim, não deu. Difícil debater, mas não vamos deixar passar.
Paciência, tá fora.
É, exato. E o ponto é
não
que
passarão.
O ponto é que o grupo tá sempre aberto pra rapaziada aí. Mas faça parte lá. Se você tá chutando isso, o Bruno vai dar os outros recados finais, mas você é sempre bom lembrar que se você tá chutando isso pelo seu agregador e o seu agregador permite você fazer uma avaliação, avalie a gente lá no seu devido agregador. É importante pra gente. E lembrar que se você não tá assistindo a gente ao vivo, a gente grava toda terça-feira às 8 horas da noite. Não é só isso, na Do Your Job TV, na Twitch. Segunda-feira o Bruno vem com tape no mente, com a ajuda e participação dos subs para definir os temas que vão ser discutidos. Eu, na quarta, vamos ter a ajuda também dos subs para decidir o destino da nossa franquia que a gente conversou com o Peito. Aqui ainda estamos invictos, então amanhã tem episódio. E o Bruno com o Andreoli e o Yuri, toda quinta-feira aí também trazendo algumas notícias do Patriots, discutindo um programa mais descontraído. Provavelmente esse programa vai ser bastante importante quando começarem a sair várias notícias de training camp, então vai ser um programa bombado que vai ter muita coisa para discutir. Bruno, seus recados finais.
É isso aí, galera. Não deixa de chegar também lá no site do patrocinador, né, na Fanática Sports Nation, fanaticasnation.com.br. Lá você compra tudo do New England Patriots. Você pode comprar camiseta, camisa, caneca. Tem aquela camisa pica lá do 28-3 contra o Falcons, né, com o placar correto aí atrás. Então não deixa de entrar lá. Usa o cupom DOYOURJOB que você tem 10% de desconto no site inteiro. E é isso, né? Os avisos eram esses. A gente se vê semana que vem. Sempre um prazer ter vocês aqui. Semana que vem a gente volta falando de wide receiver. É isso aí, um abraço e tamo junto.
Um abraço, rapaziada. Obrigado por quem acompanhou a gente. Valeu e até a próxima.